Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Tambores de Angola, nova edição, de Robson Pinheiro. É um romance espiritual ligado à tradição mediúnica brasileira e ao universo da Umbanda. A obra se apresenta como uma narrativa de resgate moral e compreensão religiosa, combinando ficção com temas doutrinários e históricos. No centro da trama está a experiência de um protagonista marcado por obsessão, medo e preconceito, cuja recuperação o conduz ao contato com práticas, símbolos e personagens espirituais frequentemente mal interpretados fora de seus contextos. O livro também dialoga com o espiritismo kardecista, especialmente ao aproximar a cura espiritual do estudo e da disciplina moral. Por isso, sua função não é apenas entreter, mas propor reflexão sobre ancestralidade africana, intolerância religiosa e a atuação do plano espiritual na vida humana. A nova edição atualiza a presença dessa obra dentro de uma coleção bastante conhecida do autor, reforçando seu lugar como texto de divulgação espiritual e cultural. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a narrativa usa a cura do protagonista como eixo para discutir obsessão e intolerância. O livro estrutura sua proposta em torno da trajetória de um personagem atormentado por desequilíbrio espiritual e por preconceitos religiosos. Essa escolha é importante porque evita tratar a Umbanda apenas como pano de fundo exótico. Ela aparece como espaço de acolhimento e reorganização interior. A obsessão não é apresentada apenas como problema individual, mas como sinal de conflito mais amplo, entre ignorância, medo e sofrimento psíquico e espiritual. Ao colocar a recuperação do personagem em contato com uma tenda de Umbanda, a obra sugere que a cura exige abertura para práticas que o próprio protagonista antes rejeitava. Assim, o enredo funciona como demonstração narrativa de que o sofrimento pode ser atravessado por escuta, disciplina e mudança de perspectiva. O valor da trama está em usar um caso concreto para questionar o preconceito religioso, mostrando que a resistência inicial ao diferente muitas vezes prolonga a dor que se tenta resolver. Em segundo lugar, Umbanda e Espiritismo aparecem como tradições sem diálogo, não como opostos absolutos. Um dos pontos mais característicos da obra é a aproximação entre Umbanda e Espiritismo kardecista. Em vez de tratar essas tradições como blocos incompatíveis, o livro mostra uma comunicação possível entre elas, especialmente na ideia de assistência espiritual orientada ao bem. O personagem é levado a ler o Livro dos Espíritos e também recebe a ajuda de uma preta velha, o que evidencia um campo de convergência entre reforma íntima, orientação moral e atuação de entidades espirituais. Essa construção é relevante porque rompe simplificações comuns sobre as religiões mediúnicas brasileiras. O livro sugere que a diversidade de formas não anula uma base ética, como um socorro, disciplina, caridade e finalidade transformadora. Ao fazer isso, a narrativa também educa o leitor sobre diferenças e semelhanças entre correntes espirituais, sem reduzir nenhuma delas à caricatura. O resultado é uma visão integradora, em que a experiência espiritual vale mais pela sua função de amparo do que por distinções rígidas de pertencimento. Em terceiro lugar, a ancestralidade africana é tratada como fundamento religioso e cultural. A obra se destaca por valorizar a ancestralidade africana como eixo de compreensão da Umbanda. Isso significa que o livro não se limita a citar elementos afro-brasileiros. Ele os apresenta como parte de uma memória espiritual e cultural que merece respeito. A presença de caboclos pretos velhos e Jesus é tratada em chave explicativa, com intenção de desfazer imagens distorcidas e preconceituosas. Esse movimento é central porque devolve dignidade a personagens espirituais, muitas vezes reduzidos a estereótipos. Ao associar o universo dos terreiros à herança africana, o livro também insere a religião em um contexto histórico marcado por escravidão, resistência e elaboração cultural. Em vez de separar fé e cultura, a narrativa mostra como ambas se misturam na experiência religiosa brasileira. Para o leitor, isso amplia a compreensão da Umbanda como fenômeno complexo, ligado não só ao plano espiritual, mas também à construção da identidade popular e ao reconhecimento de saberes ancestrais. Em quarto lugar, a obra cumpre uma função didática ao desmistificar entidades e práticas da Umbanda. Tambores de Angola não se limita à ficção devocional. ele também exerce função explicativa. A narrativa busca esclarecer a atuação de entidades como caboclos, pretos velhos e Exus, combatendo interpretações simplistas ou demonizantes. Esse aspecto didático é uma das razões pelas quais o livro se tornou conhecido entre leitores interessados em espiritualidade brasileira. O texto organiza sua mensagem para mostrar que a ação espiritual não está presa às fronteiras sociais ou institucionais humanas, mas se orienta pela finalidade do bem. Com isso, o livro ajuda a deslocar a leitura da Umbanda do campo do medo para o campo da compreensão. A explicação, no entanto, não aparece como tratado teórico frio. Ela é incorporada à história, o que favorece a assimilação do conteúdo por leitores leigos. Essa combinação de narrativa e esclarecimento faz da obra uma porta de entrada para temas religiosos complexos, especialmente para quem deseja compreender como a literatura mediúnica brasileira interpreta a dinâmica dos terreiros. Por último, a nova edição reforça a posição do livro como obra de referência na coleção Segredos de Aruanda. A indicação de nova edição não altera apenas o formato comercial da obra. Ela reforça sua permanência no catálogo de livros espirituais de Robson Pinheiro, inserido na coleção Segredos de Aruanda. O título ganha relevância como uma das portas de entrada para a linha temática do autor, que une mediunidade, umbanda e reflexão doutrinária. Esse posicionamento importa porque mostra que o livro não é um episódio isolado, mas parte de um projeto literário mais amplo de divulgação espiritual. A nova edição também sinaliza que a obra continua atual para leitores que buscam entender o diálogo entre religiões afro-brasileiras e espiritismo sem recorrer à linguagem excessivamente técnica. Em termos de mercado e recepção, isso ajuda a explicar sua circulação prolongada e o interesse contínuo por sua leitura. Para o público, a edição renovada preserva o valor de uma obra que já se consolidou como referência de abordagem respeitosa, pedagógica e narrativa sobre a Umbanda. Em conclusão, Tambores de Angola, nova edição, é indicado sobretudo para leitores interessados em espiritualidade brasileira, Umbanda, espiritismo kardecista e relações entre fé, ancestralidade e preconceito religioso. Também pode interessar a quem busca compreender como a literatura mediúnica transforma temas doutrinários em narrativa acessível, sem perder a dimensão cultural e histórica. O livro oferece benefícios em dois níveis intelectual, ao ampliar a leitura sobre religiões afro-brasileiras e suas representações, e prático, ao estimular empatia, respeito e revisão de estereótipos. Entre obras semelhantes do gênero, ele se destaca por unir enredo de cura espiritual, diálogo interreligioso e valorização explícita da ancestralidade africana, em vez de tratar a Umbanda apenas como cenário místico. Sua força está justamente em combinar explicação, romance e defesa de uma visão mais ampla da ação espiritual. Para quem procura uma obra que vá além da simples narrativa devocional, este título oferece uma entrada relevante para debates sobre intolerância religiosa, identidade cultural e a presença do sagrado na experiência cotidiana. Se você quiser apoiar Robson Pinheiro, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!